Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 34ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Wagner Momoshima.
Feliz o homem que teme o Senhor, que todo se compraz nos seus mandamentos. Poderosa no país será a sua descendência, bendita será a geração dos justos. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e sua prosperidade há de subsistir para sempre.
Colocamos em votação a ata da 33ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 219 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 162/2013, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 194, em resposta à indicação 223, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestão da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 222, em resposta à indicação 231, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 218, em resposta ao requerimento 161, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 227, em resposta ao requerimento 169, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto Camargo Filho e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Indicação 248, em ofício 223, em resposta à indicação 248, de autoria do vereador Ovídio José da Silva. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 224, em resposta ao requerimento 164, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 226, em resposta ao requerimento 166, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 228, em resposta ao requerimento 167, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 221, da Prefeitura Municipal. Excelentíssima Presidenta, sirvo-me de presente para encaminhar a Vossa Excelência, aos nobres vereadores dessa Igreja e à Câmara Municipal, sugestão de nome enviado pela respeitável Associação de Moradores do Bairro dos Oliveiras e Tenórios para denominar a creche como Maria Aparecida Tenório. Informo ainda que estamos enviando um breve relato sobre a vida da senhora Maria Aparecida Tenório, bem como a importância de seu trabalho social desenvolvido nos bairros que serão atendidos pela creche. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Ofício número 51. Senhora Presidente e Edis, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, representado por sua presidente infracinada, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência em defesa da categoria expor e requerer. No exercício anterior, gestão anterior, no final de novembro de 2012, houve um impasse entre o Executivo, Legislativo e funcionários da Municipalidade com referência ao pagamento no valor do 13º ticket alimentação, que após a mobilização promovida pela categoria, resultou no devido pagamento. À época, restou pactuado o envio de projeto de lei para a regularização do pagamento de 13º ticket alimentação, até então regulado por decreto, que não foi possível por óbice legal face à não reeleição do prefeito anterior. Assim, presentemente, esta entidade representativa de classe apresentou ao Executivo a reivindicação da categoria para que o 13º ticket alimentação passe a ser regulado por lei municipal, com aprovação do respectivo projeto de lei pela Câmara dos Vereadores. Essa regularização legal trará segurança jurídica aos funcionários dessa municipalidade. É medida que se impõe e se requer. Diante do exposto, segue em anexo cópia do ofício 50 de 2013, enviado ao Executivo para o conhecimento dessa Câmara de Vereadores. Por final, requer o apoio desses nobres vereadores para o atendimento à reivindicação legítima e, se necessário for, abertura da discussão sobre o tema. Respeitosamente, Nidelcio Rodrigues, presidente. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Ofício número 52. Senhora Presidente e Edis. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, representado por sua presidente infracinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e nobres vereadores, em defesa da categoria, presentemente dos ocupantes dos cargos de agente de educação infantil, anteriormente auxiliar de professor de educação infantil, e contratados sob a denominação de monitor escolar, expor e requerer. Face à controvérsia existente entre os cargos, que de fato desenvolve as mesmas funções, e ainda diante das contratações por processo seletivo de monitor escolar, e face à proximidade do encerramento da vigência do concurso pelo edital número 2 de 2011 para auxiliar de professor de educação infantil, em 22 de 11 de 2013, e face à reivindicação apresentada pelos funcionários, necessário se faz a abertura da discussão do assunto em litígio em busca da solução. Presentemente, esta entidade representativa de classe apresentou ao Executivo ofício requerendo a designação de reunião para abertura de discussão e solução, o qual remete cópia em anexo. Diante do exposto, segue em anexo cópia do ofício 48, enviado ao Executivo para o conhecimento dessa Câmara de Vereadores. Por final, requer o apoio desses nobres vereadores para o atendimento à reivindicação legítima e, se necessário for, abertura da discussão sobre o tema. Respeitosamente, Nidelcio Rodrigues, presidente. Conselho Municipal de Saúde de Piedade. O Conselho Municipal de Saúde de Piedade, neste ato representado por seu presidente, vem por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria a cópia dos ofícios encaminhados à Santa Casa de Misericórdia e à Diretoria Municipal de Saúde, dados da denúncia do médico Lê Boris Flores Orellana, prestador de serviço na Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Desde já agradeço e, na certeza de que serão tomadas as devidas providências pela Diretoria Municipal de Saúde e pela Santa Casa de Misericórdia de Piedade e com o aval da Câmara Municipal de Piedade. Atenciosamente, Matheus Spinelli Filho, presidente. Clube da Terceira Idade de Piedade. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Piedade. Excelentíssima Presidenta, o Clube da Terceira Idade de Piedade vem respeitosamente, através de seu presidente, Antônio Gabriel de Lima, a essa Casa de Leis, requerer de Vossa Excelência, quando da votação para aprovação da subvenção destinada ao Clube, pelo Executivo, de intermediar aumento da subvenção anual, que atualmente é de R$ 4.200, sendo que as despesas mensais para a manutenção do clube, em média, é de R$ 4.000 a R$ 5.000. Assim sendo, o clube solicita, Vossa Excelência, que seja revisto referida subvenção, para que possa continuar as atividades atendendo a parte social. Nesta oportunidade, a título de esclarecimento, o Clube de Terceira Idade de Piedade faz um trabalho social de lazer, oferecendo uma qualidade de vida para os participantes, inclusive sendo de utilidade pública municipal, que futuramente poderá ser também de utilidade pública federal e estadual. Atenciosamente, Antônio Gabriel de Lima, presidente. Assembleia Legislativa, deputado Edmir Chedidi. Apresentando os meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento de convite para participar da sessão solene comemorativa do Dia do Professor. Parabenizo essa Igreja Câmara pela feliz iniciativa que expressa o reconhecimento da população de Piedade aos relevantes serviços prestados pelas professoras Leda Freire Gomes e Maria de Lourdes Tortelli Santos à comunidade e educação do município, e felicito as homenageadas, cuja trajetória acompanhamos com admiração e respeito, o que nos leva a dizer que trata-se de uma merecida distinção. Ao expressar as minhas sinceras escusas pela impossibilidade do meu comparecimento, agradeço a gentileza do convite, aproveitando para reiterar-lhes os protestos de minha consideração e apreço. Atenciosamente, Edmir Chedidi, deputado estadual. Convite, formaturas, boques e teatro. Venho por meio desse convidar Vossas Senhorias para participar da cerimônia de entrega de certificados para os referenciados deste CRAS, que concluíram os cursos de boxe e teatro. Sua presença é de suma importância e nos trará muita alegria. Dia 8 de novembro de 2013, às 14 horas. Local: CRAS, professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão. Atenciosamente, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Convite. A APM, Associação Paulista de Municípios, convida os senhores prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores públicos municipais, secretários, diretores, coordenadores, a participarem da CBTIM, Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os Municípios. Será um congresso dinâmico, moderno, diferente, com palestras sobre soluções inovadoras no campo da tecnologia, que trazem economia e excelentes resultados. Empresas que prestam os melhores serviços nas áreas mais importantes da administração municipal, como educação, saúde, transporte e segurança, estarão expondo seus produtos. Presidente da APM, Celso Giglio. Dia, de 9 a 11 de dezembro de 2013, Itu Plaza Hotel. Convite especial. A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul tem a honra de convidar Vossas Senhorias e Excelentíssima Família para participar da solenidade cívica comemorativa aos 77 anos de emancipação política e administrativa de Pilar do Sul, que acontecerá no dia 5 de novembro de 2013, às 8 horas, na Praça Coronel Fernando Prestes, Centro. Sua presença será motivo de honra e alegria. Janete Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Sorocaba. Prezados vereadores, diante da problemática e da importância que cada município tem em destinar adequadamente seus resíduos sólidos, e terá que se enquadrar até janeiro de 2014, conforme preconiza a Lei 12.305 de 2010, na qualidade de representante da Câmara Municipal de sua cidade, junto à Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba, com a oportunidade de levar ao conhecimento dos poderes legislativos com antecedência, vimos, através dessa, convidá-lo para o nosso próximo compromisso, evento com a pauta de trabalho da apresentação de alternativas e tratamento dos recursos dos resíduos sólidos, dia 27 de novembro, às 8h30, local, plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Vereadores Carlos Leite, Gessé Loures e Saulo Afroartes. Projeto de Lei número 35 de 2013. Altera dispositivos e anexos da Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da outras providências. Ofício número 220, de 2013. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, de seus dignos pares, o projeto de lei número 35, que tem por finalidade alterar dispositivos e anexos de lei municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da outras providências. Justificativa. A Lei Municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplinou a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispôs sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade, foi aprovada em abril de 2012. Os profissionais da educação, ao executarem na prática, notaram que a mesma necessitava de alguns ajustes. Tais discussões deram início a um processo envolvendo todos os profissionais do quadro do Magistério para análise, estudo e tomada de decisão do anexo 2, módulo para a criação de cargos de classe e suporte pedagógico, anexo 6, cargos permanentes, cargos em comissão e funções gratificadas, quadro do Magistério da Educação Básica e anexo 7, atribuição de cargos permanentes, cargos em comissão e funções gratificadas, quadro do Magistério da Educação Básica. Esses estudos, que se iniciaram no mês de agosto de 2013, com término em 16 de outubro de 2013, mediante parecer do Conselho Municipal de Educação e Comissão Permanente de Carreira. Dessa maneira, os profissionais da educação concluíram que eram necessárias várias mudanças na estrutura apresentada na forma a seguir. Primeiro, anexo 2. Módulo para a criação de cargos da classe de suporte pedagógico. Foi revisado e feito sua adequação. Segundo, anexo 6. Cargos permanentes, cargos em comissão e funções gratificadas. Quadro do Magistério da Educação Básica. Foi revisado e feita sua adequação. Terceiro, anexo 7. Atribuição de cargos permanentes, cargos em comissão e funções gratificadas. Quadro do Magistério da Educação Básica, substituído em inteiro teor. No anexo 2, Diretor de Departamento da Educação Básica para a Gestão Administrativa, trata do módulo para a criação de cargos da classe de suporte pedagógico. Foi proposto a criação de um cargo de Diretor de Departamento de Educação Básica para a Gestão Administrativa. Esse cargo, no artigo 8º, inciso 2º, da referida lei, contempla a divisão da gestão em pedagógica e administrativa. Por considerar a relevância da organização técnica administrativa imprescindível para o bom funcionamento do sistema de ensino municipal, uma vez que o mesmo é o aporte para o pedagógico. Nesse sentido, salientamos que a Diretoria Municipal de Educação responde diretamente pelo transporte de aproximadamente 5 mil alunos de seu próprio sistema e os da rede estadual. Transporte este que demanda rigoroso acompanhamento administrativo, a fim de reduzir custo, melhorará a qualidade de serviço prestado, garantir a integridade física do aluno e acesso às escolas, bem como acompanhamento das quase 9 mil refeições servidas diariamente aos alunos da rede pública. Dentre as várias atribuições delineadas no subanexo 12, dificilmente poderiam ser desempenhadas com eficiência e eficácia por uma única pessoa que também responderia por toda a educação básica, haja vista ser a educação o segmento com o maior número de pessoas que compõem os recursos humanos da Prefeitura Municipal. A ocupação desse cargo com atribuições específicas possibilita ao diretor do Departamento de Educação Básica concentrar os esforços no pedagógico, finalidade primeira de toda a estrutura do sistema de ensino. No anexo 2, coordenador de segmento da educação básica, criação de 2 cargos de coordenador de segmento de educação básica para atuarem no ensino fundamental. Há de se considerar que 12 unidades escolares estão localizadas na zona rural, nos diferentes bairros, com diferentes distâncias da Diretoria Municipal de Educação, e 6 unidades escolares na zona urbana. Acompanhar e orientar pedagogicamente as 18 unidades escolares demanda de imediato, no mínimo, de mais 2 coordenadores de segmento, pois os mesmos cuidarão de projetos, atuarão na formação dos professores, dos coordenados e gestores, participarão do HTPC, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, dos 172 professores do ensino fundamental e acompanharão as aulas em todas as unidades, em todas as classes. Participarão das ações de formação promovidas pela Unesp em Itapeva e Marília, do Programa Pacto Nacional de Alfabetização, parceria com o Governo Federal, nas ações de formações do Programa Ler e Escrever, uma vez por semana na cidade de Votorantim. Decorrerá desse trabalho ações replicadas sistematicamente a todos os professores do ensino fundamental. Considera-se ainda própria as atribuições previstas no subanexo 9. No anexo 2, gestor da escola para a MEIF Etelvino Joaquim Rodrigues e MEIF Maria Aparecida Vieira de Campos, atribuições definidas no subanexo 8. No anexo 2, coordenador de escola, 10 cargos de professor, coordenador para unidades escolares que ainda não contam com esse valioso profissional que muito tem a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem com atribuições definidas no subanexo 7. No anexo 6, verificou-se que, embora criado 14 cargos de professor de educação física, já providos os mesmos, não constam do referido quadro de lei municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012. Situação esta de fácil solução, pois basta incluir os 14 cargos em campo próprio. Quanto ao anexo 7, teve atenção especial que demandou maior tempo na elaboração, uma vez que se subdividiu em 12 subanexos, contemplando as atribuições gerais do magistério e as específicas, no movimento de intensa participação de todos, assim como nos demais anexos. Todas as alterações têm como objetivo a reorganização da estrutura da educação municipal e melhoria para todos os envolvidos, desde alunos, professores, funcionários e gestores. As mudanças foram amplamente discutidas por todos os profissionais da educação e o interesse público reside na melhoria da educação através da valorização dos profissionais e reorganização da estrutura, o que trará benefícios a toda a sociedade. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Piedade, 1º de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 35/2013 altera dispositivos e anexos da Lei Municipal nº 4.239 de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Piedade e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 4.239, de 17 de abril de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação. O artigo 22. A nomeação para os cargos que compõem a classe de suporte pedagógico, observados os requisitos constantes do anexo 2 desta lei, dar-se-á na seguinte conformidade. Primeiro, em caráter efetivo para o cargo de gestor de escola. Segundo, em comissão para os cargos de diretor de departamento da educação básica, de coordenador de segmento da educação básica e de supervisor de ensino. Segundo, o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 55. A tabela 1 aplicar-se-á aos cargos de supervisor de ensino, fixando o respectivo vencimento mensal e o percentual de gratificação correspondente para a opção do servidor efetivo. Artigo 2º. Os anexos 1, 2, 5, 6 e 7, que integram a Lei 4.239, de 17 de abril de 2012, passam a ser substituídos pelos anexos 1, 2, 5, 6 e 7, com as respectivas alterações que integram a presente lei, ficando mantidas sua ordem e denominação na lei original. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 1º de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2013. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Ofício 229. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei número 34 de 2013, que tem por finalidade instituir a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. O projeto de lei que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa é fruto de intenso debate de outrora já envolvera, inclusive, diversas entidades representativas do município em nível nacional e regional, capitaneadas pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. É, portanto, proposta consensual, podendo ser rotulada de proposta de Estado e não de governo. Contém a síntese dos anseios da municipalidade que encontram eco no Congresso Nacional, junto a todas as agremiações políticas lá representadas. Trata-se de projeto de lei que institui no território do município de Piedade a COSIP, Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A e respectivo parágrafo único da Constituição Federal. O artigo 149-A da Constituição Federal prevê espécie tributária nova e que inclui, dentre as competências do município, a de instituir, na forma das respectivas leis, contribuição especial para custear todos os serviços relacionados com a iluminação pública. Prevê ainda o novo texto constitucional, a possibilidade de que o valor da contribuição seja cobrado juntamente com a fatura mensal de energia elétrica emitida pelas concessionárias e distribuidoras em todo o país. Tal contribuição é caracterizada tecnicamente pela destinação legal do produto de sua arrecadação. São exemplos aquelas integrantes do Sistema Tributário Nacional, tais como as de Seguridade, a Sindical, a CPMF, as contribuições para as entidades fiscalizadoras do exercício profissional e as contribuições de intervenção no domínio econômico e etc. Assim é que os recursos a serem arrecadados com a nova contribuição serão utilizados, como consta no artigo 1º dessa proposta, para custear a energia fornecida pelas concessionárias distribuidoras para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e bem assim para viabilizar os serviços de iluminação que o município deve realizar, especialmente a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação. O valor da COSIP será pago mensalmente nos mesmos prazos de vencimentos das faturas de energia elétrica e lançada para pagamento juntamente com IPTU ou através de cobrança específica para os imóveis não edificados ou que não disponham de ligação de energia elétrica. Esta é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada para apreciação de Vossas Excelências, com a convicção de que receberá o habitual apoio. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Piedade, 31 de outubro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 34 de 2013. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Piedade a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, COSIP, prevista no artigo 149-A e parágrafo único da Constituição Federal. Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia destinado à iluminação de ruas, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. Artigo 2º. São contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública, COSIP, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis, edificados ou não, que tenham ligação regular de energia elétrica pelo cadastro da concessionária, localizados nas zonas urbanas, rurais e de expansão urbana desse município. Parágrafo único. A COSIP não incidirá para imóveis localizados em vias e logradouros que não sejam servidos por iluminação pública. Artigo 3º. A base de cálculo da contribuição de iluminação pública, COSIP, é o valor total dos serviços a que se refere o parágrafo único do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, se dará na forma da tabela anexada nos termos do artigo 2º desta lei complementar. Classe: imóveis não edificados, valor por mês, R$ 4,50. Residencial: até 80 kW por mês, sem tarifa. Residencial, de 81 a 220 quilowatts por mês, R$ 4,50. Residencial, de 81 a 220 quilowatts por mês, R$ 4,50. Residencial, acima de 220 quilowatts por mês, R$ 6,00. Industrial, R$ 15,00. Comercial, R$ 15,00. Parágrafo único. O valor da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, poderá ser reajustado anualmente, em uma só vez, na forma do parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 5º. Ficam também isentos os prédios públicos, templos religiosos, imóveis pertencentes às entidades filantrópicas e aqueles reconhecidos como de utilidade pública, independentemente de sua área construída. Artigo 6º. A COSIP será lançada para pagamento através de fatura mensal de energia elétrica, no caso dos imóveis edificados, e naqueles em que ainda não existe edificação dotada de energia elétrica. O lançamento será efetuado juntamente com o carnê anual do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Parágrafo 1º. No caso dos imóveis não edificados, em que a cobrança será efetuada conjuntamente com o IPTU, a COSIP poderá ser paga em parcela única ou em número equivalente aos lançamentos mensais do IPTU, sendo que, em caso de pagamento em parcela única, não incidirá qualquer desconto residencial. Parágrafo 2º. Em caso de inadimplência, incidirão sobre a contribuição os ônus de multa e juros previstos na legislação tributária municipal para o IPTU, bem como a inscrição em dívida ativa e a propositura da competente execução fiscal. Parágrafo 3º. A inclusão da cobrança da COSIP na fatura mensal da conta de energia elétrica somente será efetuada após a verificação da alteração da categoria do imóvel, desde que devidamente requerida pelo contribuinte. Parágrafo 4º. O município conveniará ou contratará com a concessionária de energia elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos recebidos e que sejam relativos à contribuição prevista nesta lei. Parágrafo 5º. Os valores inseridos e constantes da tabela que integra a presente lei serão atualizados pela variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, ou pelo reajuste dos valores apurados com os custos da iluminação pública. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará, se necessário, a aplicação desta lei no prazo de 30 dias a contar da sua publicação. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar à concessionária de energia elétrica o convênio ou contrato a que se refere o artigo 6º desta lei. Artigo 9º. Em havendo alteração pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, da data da transferência pela concessionária de energia elétrica dos ativos da iluminação pública para o município, prevista no artigo 218, parágrafo 4º, inciso 5º de sua resolução 414/2010, o Poder Executivo poderá postergar a data do início da cobrança da COSIP, a partir da nova data estabelecida atendidas as formas legais. Artigo 10º. Na inviabilidade técnica administrativa de implantação da COSIP para os imóveis não edificados, a cobrança poderá ser postergada em um ano, passando a ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2015. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de outubro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2013, concede o título de cidadão piedadense ao Dr. José Chaves de Melo, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2013. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Dr. José Chaves de Melo pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, biografia do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 4 de novembro de 2013. Marcos Pinto de Camargo, vereador. Perfil biográfico do Dr. Chaves de Melo. José Chaves de Melo nasceu em São Paulo, capital, no dia 28 de maio de 1957. É filho de Valdivino Vieira de Melo, in memoriam, e Rosicler Chaves de Melo, in memoriam. É casado com a policial Mirna Sheila Marguerite Chaves de Melo, pai de Lígia, Laís e Douglas. É avô de Gustavo e Luana, e tem como filho seu genro Yuri. Seus pais, ainda jovens, vieram do Ceará e formaram residência em São Paulo, no bairro da Vila Formosa, onde geraram uma família de 10 filhos, sendo José Chaves de Melo o 5º filho do casal. Desde os 7 anos de idade, este homem vem trabalhando honestamente para o sustento da família em inúmeras funções, de vendedor de gibis na feira, office boy, auxiliar de escritório, taxista, artes gráficas e, por fim, seguindo a carreira policial. Ingressou na Faculdade Integrada de Guarulhos, FIG, em 1986, onde realizou o curso de Direito, com término em 1989, ainda trabalhando como gráfico e já tendo sua família constituída. Esse momento foi de grande dificuldade, pois dividia-se entre a família, o estudo e o trabalho. Sua carreira como delegado começa em 1991, concursado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo como delegado de polícia, onde atuou junto ao 71º DP e 65º DP, ambos em São Paulo, adquirindo assim grandes experiências em trabalho de campo. Em 1994, foi lançado na rede de comunicações da Polícia Civil uma solicitação de permuta com o delegado de polícia, Dr. Cassola, nesta cidade, consolidada com a vinda do Dr. Chaves a este município. Logo que chegou aqui, fora recebido pelo então delegado titular de Piedade, o Dr. Edgar Salles de Souza, juntamente com o delegado titular do 1º DP de Piedade, Dr. Daniel Dias de Moraes. Na ocasião, o Dr. Edgar aposentou-se, vindo a ser o delegado titular de Piedade, o Dr. Daniel, ficando o 1º Distrito Policial de Piedade, situado no bairro dos Pintos, atualmente extinto, sob a titularidade do Dr. Chaves, como o chamamos. Ali, este promoveu várias ações a favor da comunidade e contra a criminalidade local. Em 1997, assumiu como titular a delegacia do município de Piedade em razão da aposentadoria do Dr. Daniel Dias de Moraes, diretor do Ciretran de Piedade e também diretor da cadeia pública de Piedade, atualmente sob intervenção. Em 1999, foi para a cidade de Ibiúna, atendendo às determinações superiores, onde manteve e fez jus às suas atribuições, num convívio justo e harmonioso junto à Prefeitura Municipal de Ibiúna e o Judiciário Local. Ocasião esta que investigou e prendeu pessoalmente o então jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Pimenta Neves. Retornando ao município de Piedade, em 7 de maio de 2001, por ocasião da gestão do administrador municipal Rubens Caetano da Silva, carioca, que por várias vezes dizia: quero o meu delegado aqui. Sendo presidente estatuído em lei do Consegue de Piedade, este participa ativamente debatendo os problemas trazidos pela sociedade em comum e propondo soluções aos casos pertinentes à segurança pública. Seu maior objetivo e interesse nessa cidade, com planejamentos e operações executadas incessantemente, é, sem dúvida, combater o tráfico de entorpecentes na cidade, dando total apoio ao PROERD, programa este oferecido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, com objetivo preventivo às drogas. Ressaltando aqui que, por diversos momentos em sua carreira policial, ficou ele, além da cidade de Piedade, acumulando, por falta de outros delegados de polícia, as cidades de Itapiraí, Salto de Pirapora, Pilar do Sul e Ibiúna, onde sempre respondeu e responde com êxito. Importante neste momento, se faz necessário o relato de que o Dr. Chaves, José Chaves de Melo, responde sozinho há mais de 5 anos à administração de segurança pública de Piedade, sem assistente e trabalhando 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Estimado, tenho reconhecimento da sociedade pelo brilhante trabalho em prol da segurança da população. O Dr. Chaves, além de todo o trabalho que desenvolve como delegado, ainda presta auxílio clínico em nossa sociedade, com palestras e encaminhamentos de pessoas às instituições de recuperação de dependentes. Nos natais, o Dr. Chaves também promoveu, na cadeia, festa para as famílias dos detentos, uma forma de humanizar um momento tão difícil que as famílias vivem. E como reconhece na educação o princípio para estruturar uma sociedade justa e honesta, o Dr. Chaves promove palestras nas escolas, levando seus conhecimentos inestimáveis aos alunos, que transmite esses conhecimentos para seus pais e irmãos em casa.
Os convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 177 de 2013. Senhora Presidente, a Escola Técnica de Piedade, ETEC Piedade, foi a grande vitoriosa no FETESP, Feira de Tecnologia no Centro Paulo Souza, evento que ocorreu entre os dias 22 e 24 de outubro, no Espaço de Exposições Expo, Barra Funda, cidade de São Paulo. Dos 1.019 projetos inscritos, 256 foram classificados para a final, e a ETEC Piedade foi a grande vencedora, obtendo a primeira e a segunda, o segundo colocado em categorias diferentes. Os projetos desenvolvidos pela ETEC Piedade concorreram com países da América do Sul e com cidades dos Estados Unidos e Europa. Segue cópia anexa da matéria do jornal Folha de Piedade que discorre sobre o assunto. Assim, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja consignado em ata um voto de congratulação para com os alunos, funcionários, professores e direção da ETEC Piedade pelo excelente desempenho, representando brilhantemente a cidade de Piedade na Feira de Tecnologia do Centro Paulo e Souza. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência aos homenageados da Escola Técnica de Piedade ETEC. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 178 de 2013. Senhora Presidente, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos informe acerca dos seguintes assuntos relacionados ao bairro Bom Pastor. Primeiro, quadra esportiva. Nos foi relatado que a mesma se encontra interditada e por isso queremos saber se isso se confirma oficialmente. Caso esteja oficialmente interditada, quais os motivos alegados para a interdição? Há um planejamento de reforma da mesma? Há uma previsão de reabertura? E por que muitos usuários ainda estão utilizando as dependências da quadra? Segundo, campo de futebol. Nos foi relatado que o campo ainda está em grama, está sem grama, com acesso muito ruim, desprovido de iluminação e sendo utilizado como ponto de encontro de usuários e de traficantes de drogas. A prefeitura tem conhecimento desses fatos? E diante disso, qual é o prazo para que essas debilidades sejam resolvidas? Terceiro, asfalto. Qual é a programação para a finalização do asfaltamento das ruas do bairro? Quatro, sociedade amigo dos pobres. Solicitamos que o Executivo encaminhe esse pedido à Associação para que nos envie cópia do Estatuto, atas e datas das reuniões do ano de 2013, membros e diretoria com a ata da última eleição, bem como as atividades realizadas nos últimos 12 meses. Justificativa. Os edis que ora assinam esse requerimento foram procurados por moradores do bairro que lhes relataram algumas informações e também questionaram sobre tais assuntos e seus possíveis encaminhamentos. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013. Vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 179 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da professora Débora Xavier de Oliveira Castanho, com 38 anos de idade, esposa do nosso colega vereador Adilson Castanho, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 31 de outubro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 264. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção das ruas de terra do loteamento do Butuca. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 265. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção da estrada de acesso ao bairro do Funil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 266. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja instalada uma lombada na rua Eurico Vieira Cardoso, nas proximidades do número 103, bairro dos Cotianos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 267. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de sinalizar por meio de pintura as duas lombadas instaladas na estrada vicinal ao lado da escola estadual professora Maria Helena Sikorsky Cerqueira César, no bairro da Roseira. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 268. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de reformar a boca de lobo na altura do número 95, na rua Lourenço José Pereira, na Vila Maria. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras e alunos aqui presentes nesta Casa de Leis, boa noite a todos. Primeiramente, pedi a palavra para anunciar o que já foi anunciado, mas agora com certeza os 500 mil reais que o Estado, através do governador Geraldo Alckmin, mandou para o nosso município para aquisição de uma máquina, que seria uma moto niveladora. Compromisso assumido, compromisso cumprido. Ele esteve o mês passado neste município e anunciou que iria mandar essa verba e mandou. Também anunciou que estaria mobilizando o Departamento de Estrada de Rodagem para que fizesse o mais rápido possível a manutenção da SP-79 e a SP-250, o que também está sendo encaminhado, já está em fase de licitação, e nós estamos somente anunciando o que está garantido. O que ele ainda prometeu mais algumas coisas, nós estamos aguardando para que possamos realmente anunciar e dar essas boas novas à população de Piedade. Também em relação a um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, eu acho que já foi bastante discutido em outras épocas, que é a taxa de iluminação pública. Agora, o governo federal, através de uma lei, está transferindo a responsabilidade da manutenção da iluminação pública para os municípios. Isso a partir de 2014. Lembrando que o ano passado foi amplamente divulgada, a nossa presidente veio à imprensa oficial, na TV, em cadeia nacional, falando que estava baixando o valor da conta de luz, que todo mundo estaria com a conta de luz abaixo, que não era justo, que não sei o quê, e agora ela passa as despesas para o município. É complicado, né? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que adequar. O município também não tem condições para fazer. Infelizmente, vai ser passado para o consumidor. Aqueles que tiver a iluminação pública na frente da sua casa, da sua residência, até na zona rural, desde que seja iluminado o local. Mas a nossa prefeitura também está entrando no judiciário com um pedido de liminar, porque ela também entende que isso não é justo. Então nós estamos aguardando, não só o nosso município, mas como todos os municípios da região também estão entrando com o mesmo pedido, e vamos fazer uma mobilização, porque de uma hora para outra passar esses gastos para o município também não é justo. Nenhum município tem no seu orçamento essa despesa. E foi pego de surpresa. Muitos municípios, não só da região, mas do Brasil inteiro, também estão protestando porque não tem condições. E se não tiver condições de manter, vai se tornar um caos. Imagine o nosso município, vamos pensar em Piedade, sem iluminação pública. Porque queimou uma luz, arrebentou um fio, caiu um poste, um acidente. Nós vemos bastante veículos colidindo com postes, e a prefeitura tem que fazer a manutenção disso tudo e arcar com os gastos. Então nós temos que fazer uma mobilização nacional. Piedade já está incorporada à região, nós estamos fazendo ações coletivas na região para que isso seja provisoriamente adiado, mas para que seja repensado e refletido pelo governo federal, tamanha responsabilidade que ela está colocando na mão dos municípios, principalmente os pequenos. Queria também, não poderia deixar de comentar, agora não como vereador, mas como amigo, nome do colega Adilson, meus sentimentos, eu acho que é o sentimento de todos aqui. Nós temos essa amizade fora da política e não poderia deixar de registrar aqui em ata o nosso pesar pelo ocorrido. Mas uma frase que o próprio irmão sempre falava, né? Sempre estava brincando, que por trás de um grande, ao lado de um grande homem, sempre gostava de citar, sempre existia uma grande mulher. E o nobre colega teve uma felicidade que essa mulher, essa guerreira, deixou duas ao seu lado. E eu tenho certeza que essas duas mulheres vão ampará-lo nas dificuldades a enfrentar essa situação. Mas, independente disso, o irmão tem um amigo que está disposto a ajudá-lo no que for preciso. Basta solicitar. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, representantes do Rotary Clube Cerejeiras, alunos, estudantes do nosso município, boa noite a todos. Também quero deixar registrado aqui o grande apoio que recebi. Verdadeiramente foi algo que nos pegou de surpresa, mas esse apoio, essa quantidade de pessoas solidárias estão me dando força. E eu tenho muita fé em Deus que eu vou vencer, seguir a minha jornada e dar continuidade. Minha esposa se foi, minhas filhas estão aí, dependem muito de mim. Eu nunca soube o porquê de eu ser tão apegado com elas desde que nasceram. As pessoas mais próximas conhecem e sabem. Posso dizer que desde o umbigo das minhas crianças foi eu que cuidei. Banho, cuidado do umbigo e assim por diante, que são as primeiras coisas, e até hoje elas são muito grudadas. O Zaqueu, que está aqui, do jornal Folha de Piedade, sempre brincava comigo que achava muito bonita essa união. Por diversas vezes em eventos, até mesmo político, elas sempre junto comigo, as minhas duas filhas. E hoje, eu entendo o porquê. Até quinta-feira eu não sabia o porquê dessa união, da gente estar sempre junto. Sempre meus amigos brincam. Como que pode um homem rústico desse cuidar desse jeito de crianças? Porque eu sempre dei os banhos, cuidei do cabelo, levar no salão de beleza e assim por diante. Eu sinto orgulho em falar isso. Né? Não estou aqui me vangloriando, porque nada mais é do que obrigação de um pai. Mas não é muito normal isso. Ainda mais como eu, até um amigo meu me escreveu uma frase, falou, aí o homem rústico, o sertanejo, que vai encarar. E eu tenho certeza que é isso mesmo. Eu vou vencer. Deus tem se mostrado presente. Minhas filhas estão muito bem, estão suportando da melhor maneira possível. Estamos tocando nossa vida dentro da normalidade, dentro de nossas casas, sem fugir do problema que se apresentou. E elas estão encarando de frente. E isso me dá muitas forças e faz com que eu entenda que era vontade de Deus. Então, pude ver o quanto nossa família, minha esposa, foi amada nesse município. Um povo muito grande, não consegui agradecer e cumprimentar todos, mas deixo registrado nessa noite, com muito carinho e orgulho, de quanto as pessoas gostam da gente. E com essa mesma fé, com essa mesma força, eu quero tocar a minha vida e certamente um dia usarei essa tribuna para agradecer que venci, que cuidei das minhas filhas, quero dar a elas uma educação, estudar na medida do possível, que era tudo o que a minha esposa queria. Então agradeço vocês imensamente, de coração, a todos os vereadores desta casa, funcionários desta casa de lei, toda a população piedadense, todos os meus amigos que me deram e estão dando um ombro amigo. Só nessas horas a gente vê que o maior valor da vida é uma amizade. Tudo passa, tudo muda, dinheiro, enfim, as coisas materiais. Mas essa hora, esse calor humano é inexplicável. E é isso que nos dá força. Então fica aqui os meus agradecimentos. Posso garantir a todos vocês que a minha vida continua. Vou honrar dentro desta casa de lei o cargo que me foi confiado. Espero em Deus que eu consiga dar conta do recado. E daqui para frente a minha vida política está nas mãos de Deus. Prioridade para mim hoje é as minhas crianças, mas eu não posso esquecer nunca que além das minhas duas filhas, existe um município com mais de 52 mil habitantes que confiaram no meu trabalho nesta casa e eu quero fazer ele dignamente, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Também, via esta tribuna, primeiramente, eu quero agradecer o nobre vereador Geraldo, fez aqui um requerimento ao projeto apresentado pela ITEC. Realmente, eu também quero parabenizar. Estive ali, acompanhei, desde o início em que eles pleiteavam ir e apresentar esse projeto. Quero deixar aqui os meus agradecimentos à diretora de educação, dona Albertina, e também à prefeita, que proporcionou ali a condução para que eles pudessem viajar até lá e assim por diante, deu um amparo, solicitei, fui atendido. Fica aqui também os meus parabéns. Uma coisa que tem me preocupado muito, não consegui terminar o requerimento ainda, mas certamente na semana que vem estarei apresentando, é a questão do término da reforma da Santa Casa, gente. O ano está se findando, existe um contrato firmado entre o município e aquela instituição, e infelizmente a obra não se conclui. Fui lá por várias vezes para dar uma olhada como que estava, um dia tinha um, dois, e agora faz alguns dias que não tem ninguém, fui até a diretoria perguntar, querer saber, e eles também estão com a mesma preocupação, ninguém fez crítica, que fique muito claro, mas todos estão preocupados. Conversei ali com o provedor, também com o doutor Abner, que faz parte da diretoria, também é uma preocupação por parte deles, então estarei, se Deus quiser, na próxima semana, apresentando o requerimento e querendo saber, enfim, quando que terminará aquela obra. Também foi prometido no governo passado o asfaltamento, a pavimentação da frente do hospital, retiraram o que era precário, mas existia, que era uma rampa de concreto, jardim, assim por diante. Foi feito um acordo, retiraram aquilo e também não chegou a pavimentação daquele local. Então, imaginem bem, uma frente de hospital com pó e sujeira é muito complicado. A verdade é essa. Então, é preocupante a questão da obra da Santa Casa. Também fiz aí uma indicação para melhorias ali das estradas do bairro do Funil, que a semana passada, infelizmente, me deparei com um morador daquela região arrumando a estrada com o seu trator, com o seu equipamento e uma lâmina. Isso não pode acontecer, gente. É um bairro que está aí a 2, 3 quilômetros do centro do nosso município e está aí relatado indicação, acompanhado de fotos. Então, eu acho que merece um cuidado a mais também. E é isso que eu peço nessa indicação, porque para nós é muito complicado se deparar com essa situação. Eu não vi como, é uma pessoa que eu conheço, estava lá fazendo serviço, não vi como passar com o carro e não parar falar com ele. E parar numa hora dessa, todos sabem, o vereador vai ouvir o que quer e o que não quer. Graças a Deus ele foi muito educado comigo e até falou, eu sei que não é o vereador que tem culpa. Eu falei, não, mas a gente vai fazer uma indicação e vamos tentar buscar essa melhoria. Nobre vereador Norto, no qual respeito muito também, fez o comentário aqui a respeito do projeto que foi dado entrada nesta casa, iniciou, foi feita a leitura, iniciou aí uma tramitação, que é a questão da taxa de iluminação pública, gente. Não sou eu aqui, nenhum professor de política, não sei, entendo alguma coisa, né? Quem sou eu para falar como que o executivo deve agir? Mas eu entendo que um projeto de lei dessa amplitude, que causará, pode ter certeza, uma discussão imensa, tendo em vista que isso já veio, já foi pauta, foi derrubado pelo judiciário e assim por diante, gente. Penso eu que o executivo teria que, primeiro de tudo, só para concluir, por gentileza, nosso presidente, o executivo, antes de qualquer coisa, teria que propor um voto de repúdio contra o projeto de lei que tramitou a nível federal. Teríamos nós que fazer um movimento, explicar à população para depois um projeto de lei chegar nesta casa. A discussão já está em aberto, gente. Pode ter certeza que a partir de amanhã todo mundo está desesperado por isso. Eu entendo que o município, se realmente isso acontecer, não terá condições de manter, como disse o nobre vereador Norton. Mas nós temos que, antes de dar a pancada, no mínimo avisar, no mínimo conversar, no mínimo levar ao conhecimento. Existe aí o jornal oficial e assim por diante, é para isso que deve ser usado. Reunir nos bairros, falar do problema que nós teremos pela frente, para nós unirmos força através de abaixo assinado, coisas desse sentido, e caso isso não se resolva do modo que nós esperamos, que é uma mudança na visão geral do nosso país, aí sim o município vê qual é a melhor forma. Mas uma vez encaminhado aqui, então a população vai ficar bastante preocupada e com muita razão, né? Estamos falando aqui numa possibilidade de uma discussão, de um voto de repúdio, da união de municípios, mas já está nessa casa de leis, um projeto de lei que prevê tudo isso. Caso tramitasse, fosse aprovado ou não, a gente não saberia nem do resultado, porque todo projeto tem um prazo, e dentro desse prazo nós temos que apreciar o projeto de lei. Então essa é a minha colocação, eu acho que a partir de hoje nós temos que trabalhar em cima disso. A batata quente está na nossa mão, nós temos que chamar a população, fazer audiência pública com a licença da nobre presidente, mas eu acho que é esse o caminho que essa Casa de Leis tem que tomar e levar o esclarecimento à população. Muito obrigado.
Vereador Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, estudantes que eu vejo aqui da Escola Teodora, membros do Rotary Cerejeira, imprensa, população, boa noite. Primeiro eu gostaria de falar que hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de irmos até a Câmara Municipal de Sorocaba, junto com o colega Cláudio Nadaleto, onde nós participamos da audiência pública do Orçamento do Estado. Né? Nós que somos da Comissão de Finanças, e na quarta-feira agora faremos a nossa audiência pública aqui do Orçamento do Município para 2014. Estivemos lá, a prefeita Maria Vicentina também esteve lá. Foi um momento muito importante de aprendizado, de contatos bastante interessantes. E nós tivemos a oportunidade lá também de protocolar algumas sugestões que podem ser, que venham a virar emendas para que o nosso município possa ser contemplado com algumas melhorias. Né? Foi o que nos coube fazer no momento, e conversando lá, a gente entrou no entendimento que o pedido seria fortalecendo o que a prefeita pediu lá em tribuna também, principalmente o problema das nossas estradas vicinais, né? Elencando aí o tamanho do nosso município, todos os problemas que acontecem com a manutenção das estradas vicinais aqui da cidade. Então a prefeita foi à tribuna, fez esse pedido, ficou lá registrado, e nós, em um dos nossos pedidos, as nossas sugestões, nós avalizamos o que a prefeita pediu. A prefeita também pediu para a área da educação, que possa Piedade ser contemplada com mais creches, pois a demanda de crianças é muito grande e não tem sido acompanhado com os investimentos. Outra coisa que a prefeita pediu e me deixou particularmente muito satisfeito foi a questão da reforma, construção e ampliação dos espaços públicos para a prática de esporte e para a prática da cultura em nosso município, que é tão carente nesse sentido, né? A gente vê aí a nossa juventude sem opção de lazer, sem opção de ter alguma coisa saudável para fazer e, em alguns casos, acaba indo fazer outras coisas que não são tão saudáveis. Então ficou registrado o nosso pedido lá e fica bem bacana que a gente possa, sempre que tiver essas oportunidades, participar para poder levar a nossa contribuição, o nosso pedido para melhorias aqui em Piedade. Outro assunto também que eu gostaria de falar é um convite para vocês, acabei de citar aqui, a audiência pública, ela vai acontecer aqui nesta casa, nesta quarta-feira, dia 6, às 17 horas. É muito importante que toda a população venha para trazer a sua sugestão, fazer o seu pedido, para que, na medida do possível, essas sugestões sejam estudadas, sejam encaminhadas à prefeita, à prefeitura, para que ela possa virar uma emenda e, se isso acontecer, esse pedido será contemplado e nada mais justo do que atender às reivindicações que a própria população faz. Ela sabe das necessidades dela. Então, nós temos que realmente abrir esse espaço, mas nós precisamos que a população venha até aqui e verdadeiramente participe. Organizem-se, né? Converse com as pessoas próximas para ver quais são realmente as necessidades que o nosso município tem, para que a gente possa fazer uma audiência pública com a participação da população. Sem a população, não tem o porquê da realização, né? Fica apenas mera formalidade. Então é muito importante que vocês possam estar aqui. Com referência à contribuição de iluminação pública, que o vereador Norton falou aqui, e também o colega Adilson falou, realmente é um tema que vai trazer muito debate, muito problema, mas o projeto ele tem que ser apresentado, porque ele leva um tempo para se tramitar, para que ele realmente aconteça. E se esse mandato de segurança, esse pedido que está sendo feito aqui, não for acatado, a partir de janeiro, o município já tem que arcar com essas despesas. E o município não tem dinheiro para isso, né? Estamos bastante confiantes, temos conversado com a prefeita a respeito da liminar que foi encaminhada, obrigado, dessa liminar que foi encaminhada. Alguns municípios já conseguiram parecer favorável a essa liminar, então nós estamos confiantes de que isso possa ser pelo menos prorrogado, ter um tempo maior para que realmente isso seja discutido e veja se realmente existem condições do município arcar com esse tipo de trabalho. Da minha parte era só, boa noite.
Não havendo mais inscritos em tema livre, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de lei número 9 de 2013 concede o título de cidadão piedadense ao padre Luciano Abes. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, parecer. Projeto de lei número 9, 2013. Título honorífico, concessão, previsão legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador desta casa, propondo a concessão de título de cidadão piedadense ao pároco Luciano Abes, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. O projeto vem acompanhado de histórico da pessoa homenageada. Parecer. Compete à Câmara Municipal, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços à comunidade, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros. Conforme estipula o artigo 34 da Lei Orgânica Local, através de procedimento previsto na Resolução 1/2005, que institui o regimento interno da Casa. Como se pode observar, dos referidos textos legais, ao Legislativo concede-se a atribuição de outorgar títulos honoríficos a todo cidadão que tenha prestado serviços ao município, sem que, no entanto, tais serviços estejam objetivamente especificados. Ou seja, a aferição do mérito acaba ficando no campo da subjetividade. Pensamos que se deve ser editada a norma específica que regulamenta a matéria. Diante das exigências formais e regimentais vigentes, contudo, a proposta vem devidamente instruída, não havendo como deixar de acolhê-la, razão pela qual o parecer é pela legalidade. Câmara Municipal de Piedade, 22 de outubro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. De acordo, Ricardo André Noboro Nakamá, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, passamos a palavra à Sabina Uriu, que vai falar sobre a ética do Rotary Clube Cerejeiras de Piedade.
Boa noite. Tá ligado? Não. Tá? Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente da Câmara Municipal, vereadora Nilze, demais vereadores, membros do Rotary, alunos do Teodora e demais cidadãos piedadenses. Hoje eu vim proferir a palestra sobre ética, porque no dia 27 de outubro foi comemorado aqui no município de Piedade o Dia da Ética, instituído por um decreto municipal. Ética é uma palavra de origem grega que significa propriedade de caráter. No sentido prático, a finalidade da ética é construir base para guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. Mas o que o Rotary tem a ver com a ética? Pois bem, o movimento Rotário, sendo um movimento mundial, está em constante evolução e constante atualização. O Rotary de hoje é diferente do Rotary de 30 anos atrás, mas uma única coisa que nunca pode mudar no Rotary é a ética. É um pilar fundamental à estrutura do Rotary, uma associação que conta com mais de 100 anos de história. Pois é, a ética, no Rotary, a expressão ética é relacionada... ética Rotária é a expressão pela relação comportamental entre pessoas dentro e fora do Rotary. Ética é no exercício profissional. Ética tem que existir nas relações comerciais, nas relações familiares e dentro do próprio clube. Não adianta a gente só falar de ética no dia da ética. A gente tem que praticar todos os dias. Mas como que o Rotary pratica essa tal da ética todos os dias? Como os rotarianos praticam isso? Os rotarianos praticam por uma prova chamada prova quádrupla, que são compostas de 4 questionamentos. É difícil? É difícil você agir, pensar e falar conforme a prova quádrupla. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade que valoriza a lei do Gerson. O que é isso? O gosto de levar vantagem em tudo. A gente não quer ganhar, a gente quer ganhar e destruir o oponente. Não é sempre assim que a gente vê nas indústrias, nas relações sociais. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente quer ver essa pessoa morta. Não pode ser assim. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, a gente não gosta de todo mundo. A gente é ensinado a disputar, mas temos que disputar de forma ética, para sermos respeitados por todos os indivíduos que compõem essa sociedade. Mas quais são esses questionamentos dessa tal prova quádrupla? Como que nós devemos pensar, agir e falar? Pois é, são 4 questionamentos que, antes da gente pensar, nós devemos refletir. Antes de falar, devemos ver se se enquadra aqui. E antes de agir, principalmente, antes de agir, devemos ter em mente a prática dessa prova. O primeiro questionamento: é verdade? O que eu estou pensando, o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, condiz com a verdade? Segundo, é justo para todos? Terceiro, criará boa vontade e melhores amizades? Quarto, será benéfico a todos os interessados? Pois é, difícil pensar nisso, agir dessa forma e falar no dia a dia com esses pensamentos. Por quê? Porque quando nós vamos vender um produto, os comerciantes, nós não pensamos em quem está comprando, nós pensamos no lucro. Quando nós vamos advogar, que é minha profissão, nós não pensamos, muitas vezes, os advogados não pensam na relação entre as partes, pensam em vencer. O que importa é vencer. Não é isso que nos é ensinado no dia a dia? Será que é isso que é válido para a nossa vida? É por isso que a prova quádrupla existe. Parece meio altruísta demais, bom demais, difícil de ser aplicado. E não traria resultados práticos, econômicos, financeiros, principalmente, no dia a dia. Contudo, essa prova foi criada em 1932, nos Estados Unidos, durante a grande crise que houve lá. E foi empregada por um empresário. Foi criada por um jovem empresário dos Estados Unidos que pegou como administrador uma empresa que estava à beira da falência, perto de ser fechada. E ele empregou essa prova. Obrigou todos os funcionários a seguirem e fazerem valer todos esses questionamentos. Sabe o que aconteceu? A empresa é uma das maiores empresas hoje dos Estados Unidos, respeitada pelos funcionários, pelos seus concorrentes e pelos seus trabalhadores. Como que eles fizeram isso? Taylor era um idealista, viu uma empresa que não tinha solução. Como a gente vê, às vezes, muitas situações aqui no nosso país, sem solução. Por quê? Porque depende da boa vontade de todo mundo. Se uma coisa depende só da minha vontade para acontecer, é fácil, eu vou lá e faço. E quando depende de toda a sociedade? Se torna mais difícil. O que eles fizeram? Eles colocaram na cabeça de todos os funcionários que eles deveriam agir dessa forma, porque, senão, eles perderiam os empregos, todos os familiares passariam fome, porque não teria outros empregos. Então, todos os funcionários dessa empresa assumiram essa prova quádrupla, adotaram isso no seu modo de agir, no dia a dia. A empresa se tornou muito reconhecida, se tornou uma das mais fortes dos Estados Unidos, e Taylor, em 1944, entregou os direitos autorais à prova quádrupla ao Rotary Internacional, que patenteou a ideia e hoje distribui, dissemina entre todos os associados. Bom, o que a gente tira de conclusão disso? A conclusão é a seguinte: se agirmos conforme os preceitos da prova quádrupla, agiremos de forma ética. E, consequentemente, dessa forma, seremos melhores pais, melhores amigos e melhores cidadãos. E é isso que falta muito, tanto aqui na nossa sociedade, em minúsculo, em Piedade, como no nosso país. Porque ninguém age sozinho. Em sociedade, nós agimos em conjunto e temos que pensar em conjunto. Por isso a importância da prova quádrupla e por isso a importância da ética, que é tão estimulada em carreiras como a medicina, engenharia, agronomia, medicina. Se todos os profissionais seguissem seu código de ética, não teríamos maus profissionais ou profissionais focados no dinheiro e não no exercício da profissão em si. Bom, da minha parte é só. Boa noite a todos. Só isso.
Agradeço a presença de todos, declarando encerrada a sessão, lembrando mais uma vez que dia 6, quarta-feira, às 17 horas, haverá audiência pública nesta Câmara para tratar dos projetos de lei do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento para 2014. Contamos com a presença de todos. Boa noite. Deus os abençoe.